Hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021. Nós estamos continuando.
Então, ele trouxe essas duas imagens grandiosas, né? A do juízo final, pintada pelo Miguel Ângelo, e ele fala do Cordeiro de Deus, mas aqui eu acho que ele está falando sobre o Cristo crucificado, né?
É,
Como
não,
vítima.
pode ser também da ceia, mas a ideia do cordeiro, como ele agora se oferece como sacrifício, né? Ele é o cordeiro agora, né? Que acho que é essa passagem que ele está querendo chamar atenção. Esse sacrifício de si mesmo para, né, poder acontecer essa evolução. Então, é isso que acontece no sono, cada dia. Que é uma espécie de um sacrifício de si mesmo, né? Ou como ele fala ali, a gente se torna vítima de si mesmo. E tem esse julgamento, tem a ver com astral, também é um julgamento de si, né? Mas aí, no caso do julgamento do astral, acho que tem uma diferença, que é as forças que estão envolvidas aí, ou a consciência, no caso, né, envolvida nesse processo de julgamento, não é uma consciência acordada de eu, né? É aquela consciência que tem a ver com esse âmbito que eu tinha entendido que era do personalidade espiritual.
Não.
Acho que depois ele não toca mais nesse termo. Depois ele
Ele
fala em
fala a
espírito
nível de
vital.
espírito vital,
É.
a nível dele. Também alguns aspectos da história só se tornam claros quando partimos deste tipo de compreensão do ser humano. Como eu já disse, até bem dentro da Idade Média, ainda encontramos em muitos indivíduos a compreensão do conteúdo de verdade das imagens antigas, daquela vivência do universo subespécie aeternitatis. A eternidade, da eternidade, tal como existia na antiga vida instintiva da sabedoria e tal como precisa ser novamente conquistada por meio da consciência clara que temos de nos esforçar por adquirir através da ciência espiritual antroposófica. Algumas vezes vemos surgir no decorrer da história personalidades dignas de nota, que vivem de maneira singular para as condições de sua época, por assim dizer, bem deslocadas de sua época. Certa vez, durante uma viagem à Itália, conversei com um sacerdote da Ordem dos Beneditinos em Monte Cassino. Ele falava sobre o fato de também estar citado em seu breviário, entre os nomes dos santos, o do imperador alemão saxão Henrique II. Tem uma nota para explicar quem era. Só um pouquinho. 59. Aqui tem a nota sobre a viagem à Itália, foi em 1910. Quando ele deu conferências em Roma e Palermo. Ele visitou o Monte Cassino. E depois tem a nota sobre Henrique II, que viveu em 973, entre, né, 973 e 1024, que foi o último imperador da Casa Saxônica. Foi declarado santo em 1146. Rudolf Steiner o cita frequentemente nas suas conferências, mais ou menos nos mesmos termos dessa conferência aqui. Então, esse monge, ele trazia, né? Esse sacerdote trazia no breviário dele o nome do Henrique II junto com outros santos. Então, Henrique II, também chamado de O Santo, não sei em quantos livros de história ele ainda é citado. Portanto, seu nome ainda está entre aqueles que desempenham um papel em certas orações de breviário de sacerdotes católicos. No entanto, se investigarmos o que Henrique II queria, constataremos que era a Iglesia Católica non romana. Esta era, portanto, a contrassenha de Henrique II, o Santo. E na época em que ele vivia, ou seja, no século, do século X ao XI, a partir de uma verdadeira vivência da antiga sabedoria tradicional, ainda era completamente possível dizer que o que viera ao mundo através do cristianismo teria de se tornar uma Eclésia católica, isto é, uma igreja para toda a humanidade. Nela reinaria aquele espírito que, na verdade, devia ter vindo ao mundo através do cristianismo. Mas Henrique II, o Santo, queria uma Eclésia católica não romana, pois a Igreja Católica Romana havia se tornado o reino mundano. E sempre que reinos espirituais tornam-se reinos mundanos, o espírito arimânico apreende o que existe como elemento sagrado e que já existia na sabedoria primordial da humanidade. No tempo de Henrique II, ainda havia uma forte consciência de que a Igreja Católica poderia separar-se da Igreja Católica Romana e que, na verdade, se deveria fazer um esforço por uma Igreja Católica não romana. Digo que esse Henrique II consta do breviário como um santo deslocado. A Igreja Católica Romana não tem motivo algum para situá-lo entre seus santos, pois ele era um dos que queria sobrepujar a Igreja Católica Romana em favor da Igreja Católica, partindo de um sagrado fervor. Estes são fatos históricos que devemos trazer à lembrança das pessoas. Justamente quando chamamos a atenção para as verdades mais importantes, que, por sua vez, podem subir à superfície da existência humana consciente através da ciência espiritual antroposófica. Hoje em dia, é indispensável aludir a essas coisas, pois podem apresentar-se a vocês de muito perto manifestações repulsivas advindas da Igreja Católica Romana. E, em cada uma delas, vocês podem ver como o espírito arimânico conseguiu penetrar. Não podemos nos deixar iludir pelo espírito arimânico, pensando que a Igreja Católica não romana ainda contém uma clara sabedoria eterna. E no curso da teologia que dei aqui, a partir do anseio protestante que fez valer seus direitos por um aprofundamento do protestantismo no sentido espiritual, para fora do racionalismo e para fora do intelectualismo, ficou patente que a expressão Igreja Católica não romana atuou como uma libertação para alguns participantes, pois hoje nossa opinião é que o racionalismo tem de ser tão superado quanto a secularização da Igreja Romana, que a humanidade precisa reencontrar-se numa vida espiritual geral, que não possa ser ocupada pelo domínio de nenhuma concupiscência mundana. O espírito arimânico é o espírito da mentira. A partir do espírito arimânico, pode até mesmo ocorrer que espíritos da mentira se prestem a declarar como verdade aquilo que é falso. Neste caso, é necessário adquirirmos uma sólida aversão pela mentira, justamente a partir das profundezas dos acontecimentos universais. Adquirimos verdadeiramente esta sólida aversão pela mentira se dissermos em plena consciência: o corpo astral adormecido torna-se o juiz da alma. O eu adormecido torna-se vítima de si mesmo. Nossa, isso aqui é muito importante para o nosso momento, né? A gente está vivendo plenamente isso.
Exatamente.
Inclusive, eu estava pensando isso que ele falou lá, né? Que começou lá com já o São Francisco já percebe, né? Lá no século XII, XI, agora ele está falando do século X, né? 9, 10, não, 10 para 11, né? Que é o santo Henrique II. É, isso estava já sendo identificado e como uma tendência da Igreja Católica Romana, e hoje não sobrou mais nada, né? Não tem mais. Está tudo tomado.
É, você sabe que eu perguntei uma vez para o. Não sei se era para o Simple, acho que foi para o Simple. O que que quer dizer a palavra católico? Você sabe o que é?
Não.
Então, aí ele me explicou, porque eu queria saber, porque no credo católico tem uma parte que fala: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, né? Então, eu fiquei pensando, pô, vai botar isso numa oração como essa, né? O que que é isso? Aí ele me explicou que católico é exatamente aquilo que liga todos que acreditam no Cristo. Então, essa é a parte no credo da comunidade de cristãos que ele fala: comunidades cujos membros sentem em si o Cristo podem sentir-se unidas numa igreja a qual pertence todos aqueles que percebem a força salvadora do Cristo. Eles podem curar pela aspiração da doença do pecado, porque é aquilo que é do todo que acredita, entendeu? Isso é católico. Católico. Agora, a Igreja Apostólica Romana, católico apostólico romano, já é uma coisa diferente, né, do católico.
Sim, porque...
Ela acabou se tornando uma instituição, né?
É, mas o católico é essa... Todo mundo é católico, que acredita em Cristo, que está ligado nessa fé, é católico. Independente da religião que ele for, né?
Esse prefixo catalisador, né? Católico deve ser. Tem a ver com unir, né? Catalisador. É um o que une, né?
Deve ser isso mesmo. É isso mesmo. Mas o espírito da mentira, não, é que, meu Deus, que a gente já não sabe, tudo é distorcido, né? Tudo é feito de um jeito que você já não sabe mais o que é a verdade, o que não é, né? Vai ficando, vai propagando para as pessoas uma coisa que fica tão assim que você fala, nossa,
você já não sabe. E que tudo pode ser assimilado como verdade dentro de coisas bem ingênuas até. Eu recebi, foi anteontem, né? Eu recebi uma mensagem do grupo de tutores, do grupo do... do grupo de tutores, alguém do grupo mandou uma mensagem bem grande até, que começa contando que o Exupéry tinha sido prisioneiro na Espanha e que, enfim, ele conseguiu, o carcereiro libertou ele, porque ele falou com esse carcereiro como ser humano, assim, eles se olharam e o Exupéry riu para esse carcereiro e com isso se abriu a condição humana, né? E o carcereiro perguntou se ele tinha filhos, e daí o Exupéry diz que sim, que ele tinha filhos, mostra a fotografia dos filhos que ele levava na carteira, e diz que ele já não tinha mais planos para o futuro, porque ele não poderia mais ver esses filhos, porque ele dessa prisão ele ia ser executado, né?
Por que
E
ele
aí
foi
o
preso? Por que ele foi preso?
é numa ele diz ali, né, que ele tinha ido ajudar numa guerra espanhola lá.
Ele tinha sido preso porque tinha sido acusado de estar envolvido tinha a ver com a uma guerra civil espanhola,
Isso, é. Aí, então, e aí ele ia ser executado, mas aí o carcereiro levou ele, libertou ele dessa prisão e ele se livrou, né? Acontece que o Exupéry não teve filhos. E eu já li a vida dele, já li vários livros do Exupéry que ele conta. Muitas coisas, né, que ele passou e que amigos passaram, nunca ouvi esse episódio, né? Eu li um livro que ele escreve sobre ele mesmo, e não tem isso. Então, fica pensando.
Assim como toda hora tem assim, porque fala uma coisa super, uma coisa que tem a ver, daí fala assim, isso foi uma coisa que o Shakespeare falou, não sei das
Oi,
coisas.
isso! Isso, Madre Teresa de Calcutá. Aí você fica pensando, por que que tem que ter a mentira junto? Qual é a intenção? Tem uma intenção aí, não é possível.
Tem uma coisa que esse que está acontecendo na nossa sociedade geral, mundial, é um embaralhamento de tudo, né? É um embaralhamento, assim, como se estivesse querendo botar tudo dentro de uma coisa, só sacudir e misturar tudo. Então, tu já não sabe mais. É quase como a coisa se tornar tão, tão confusa que ninguém mais consegue acreditar em mais nada.
Mas acontece que por trás disso está sempre a manipulação. Você quer que a pessoa leve a atenção e aceite aquilo, então você põe uma roupagem assim para que a pessoa dê o valor pela outra coisa que você está falando para poder entrar aquilo, entendeu?
Exato. Só que
Tem umas
aí,
coisas que eu não consigo entender. Porque, por exemplo, isso que a mãe falou, há uma mensagem, teve uma mensagem, várias, né, dessas correntes que o pessoal começa, tipo, falando em nome de Deus, paz, repasse essa mensagem para tantos amigos e você receberá uma bênção, né? Quer
Nossa,
dizer,
no céu.
você tá falando
Nossa,
de
mãe.
alguém que não
A
tinha
venda
filhos, né, e
do.
tem gente que fala de nome de Deus, assim.
Ai, meu Deus.
E eu
Pois
não
é.
entendo o que que leva uma pessoa a fazer isso, porque, assim, às vezes ela não tem nem como saber se as pessoas passaram ou não aquilo. Enfim, mas
E
daí dá na
também
cabeça de
dá
que
para
ela vai fazer.
desconfiar um pouco, né, essa coisa de por que esse interesse que tudo tem que passar tantas vezes para tanto, né? Por que esse interesse de passar essas mensagens, né? Existe uma coisa aí que a gente pode até pensar que seja uma boa intenção, mas para mim é mais que tem alguma coisa por trás de tudo isso. Uma outra coisa por trás de tudo isso.
É
E
estranho, porque às vezes
uma coisa dessa, Anjo, que eu ia contar, esse texto que eu falei que estava lá, ninguém assina.
Você não sabe quem escreveu.
Sim.
E aí as pessoas ficam passando umas para as outras. E quem é que assina? Para mim, quem assina é quem está mandando. Porque ele tá achando que aquilo ali, ele concorda e ele acredita em tudo que está ali. Então, é essa pessoa que está assinando, né?
Uhum.
Mas vamos terminar, que falta só a última folha.
É, e nós estamos 10 minutos. Vamos? Menos 10 minutos. Vai.
Então, o espírito arimânico, que também penetrou nas confissões religiosas dos tempos modernos, atua nessas verdades profundas de maneira escurecedora. Quem compartilha a visão antroposófica honestamente, mas também com certa energia, deveria não apenas sentir diante dessas coisas uma inclinação exterior e intelectual pela sabedoria popular que a antroposofia possa trazer, mas antes desenvolver a verdadeira energia interior, a energia do sentimento e do querer, que se ligue com o que o espírito possa apreender a partir do mundo espiritual e da ciência espiritual antroposófica. Isto, meus caros amigos, deve ser ao mesmo tempo um guia para mostrar como o que está contido na sobrevivência tradicional de imagens religiosas e imagens de culto tem de ser diferente da maneira como hoje se lida algumas vezes com elas. Quem não sentiria a mais profunda veneração também diante do que está contido nos ritos da religião ortodoxa russa, como que resplandecendo do Oriente desde tempos remotos? Sempre podemos penetrar nas profundezas imensas que se revelam nesses cultos através do que lá acontece. Milênios e mais milênios de evolução de sabedoria instintiva expressam-se nesses ritos. Há alguns anos, participei de um culto desses em Helsinki, que era celebrado para a festa da Páscoa, e permito-me dizer que faz parte das recordações mais tristes de minha vida o que os sacerdotes ortodoxos encenaram com a verdade eterna, como se fossem atores teatrais, terríveis mentirosos do que se passa no íntimo. No mundo atual, sob a influência do materialismo arimânico, chocam-se de maneira terrível a mentira na apresentação exterior e a profunda verdade interior. Sem percebermos, hoje não chegamos realmente a uma compreensão ativa do ser humano. Mas é indispensável chegar a essa compreensão ativa do ser humano, pois naquela ocasião pude ver que mesmo pessoas inteligentes que haviam participado daquela cerimônia da Páscoa, apagaram toda a consciência da natureza humana, porque uma cerimônia que teria sido adequada em alto grau, se fosse dignamente celebrada, havia sido profanada por sacerdotes ortodoxos que eram como atores teatrais. Contudo, o que aconteceu lá de maneira radical acontece hoje em toda parte, de maneira mais ou menos intensa. É necessário ter consciência antroposófica para ver essas coisas e distinguir basicamente a verdade da mentira, mesmo quando essa distinção estiver muito encoberta pela pressão das circunstâncias exteriores. Para o ser humano todo, e sobretudo para a consciência da época, precisamos sempre conseguir alguma coisa a partir do aprofundamento antroposófico. Era isso o que eu hoje ainda lhes queria dizer, em ligação com as últimas considerações. E aí ele faz um esquema, resumindo, tem o sono, o corpo físico, as forças da cabeça atuam plasmadoramente sobre o homem metabólico motor.
No sono, relacionado ao corpo físico, as forças da cabeça atuam plasmadoramente sobre o homem metabólico motor, e o grau de consciência que está por trás disso é do homem espírito.
Isso. É por a astralidade, o anímico espiritual do cosmos é que faz, porque o anímico espiritual do homem tá fora, e o anímico espiritual do cosmos, do macrocosmos, está atuando através da respiração no corpo etérico e físico, recuperando.
Isso.
Trazendo imagens de saúde para a Terra.
Termina aqui que eu já vou.
Aí do corpo etérico, no sono, as forças do cosmos atuam plasmadoramente sobre a Terra. Isso. E o grau de consciência envolvido nesse processo do espírito vital, plasmador do mundo. E no sono, o corpo astral tem a ver com as forças astrais cósmicas que atuam sobre as forças astrais humanas. E tem a ver com o grau de consciência da identidade espiritual. Então, aqui ele confirma que, eu estava tentando lembrar, né? A gente costuma estudar em outros livros a personalidade espiritual, a que ele chama de identidade espiritual. Quer dizer, foi traduzido assim, né? Então, ele confirma que essas forças astrais, nesse processo do sono, estão lidando com um grau de consciência da identidade espiritual. E, no sono, o eu, dormindo, o corpo astral torna-se o juiz da alma. E o eu, quer dizer, com o homem dormindo, o corpo astral torna-se o juiz da alma e o eu torna-se vítima de si mesmo. É um esquema, né?